Está vivo, está começando mais um Fumble na Net. Eu sou o Couto, hoje estamos aqui para mais um Famblinho Review da semana dessa temporada de 2020. Estamos aqui com a casa cheia, o que corresponde a 3 pessoas nessa nossa nova situação. E o Bom Filho, a casa torna, está aqui de novo, mais uma vez, o nosso querido Arthur Alves.
Tal qual Undertaker, Kodoji. Antes da luta, eu me levanto do caixão. Finalmente, gente, é um prazer incomensurável estar aqui na presença dele. Mas eu não vou roubar o papel de host, não. Mas, enfim, grande prazer.
Está aqui conosco também para completar o nosso trio ternura, Danídio Batista.
Nessa, eu vou ficar... Eu acho que é o Daniel Bryan, o maluco que entra gritando yes.
É, ele mesmo, ele mesmo.
É o Daniel Bryan. Esse é o papel que ele ia assumir neste programa. Apenas celebrando o retorno de Arthur Alves.
Eu tô aqui igual o Jim Ross, que é o narrador que fala "She's climbing up the ladder, oh my god!"
A voz embolada igualzinho.
Aquele cara que tem um chapelão, tá ligado? Vocês já devem ter visto ele. Mas enfim, nós vamos para os nossos recadinhos semanais. A gente já começa esse Famblinho 321.
Muito bem, amigos, recados do Fumble na Net 321. A gente começa falando o seguinte, que fumblenanet.com.br, o site que, se você não sabe, é onde está hospedado o Fumble na Net, tem mais 49 podcasts. Somos uma rede de conteúdo de esportes americanos com 50 podcasts cobrindo a NFL, NBA, MLB e a NHL. Toda semana você tem duas vezes Fumble na Net, geralmente terça e sexta, fazendo um review da última semana e depois um preview da semana que tá vindo. Você tem o esportismo também cobrindo a semana da NFL, mais 23 podcasts de franquias do melhor futebol americano do mundo. O Noaro Podcast cobre a NBA e essa semana terminou o... Essa semana volta a NBA, né? Tem uma série de 6 episódios especiais fazendo previews das divisões da NBA. Então, recomendo que você acompanhe por lá. Se você gosta de beisebol, a MLB tem a cobertura do Rebatida. O Rebatida vai dar uma folga de fim de ano, já que não tem beisebol acontecendo. A Free Agent cita parada. Eles entram no recesso, mas toda a cobertura de financeiro da liga, uma crise financeira, o Cleveland Indians, que vai deixar de ser Indians, mas por enquanto vai continuar chamado Indians, pra você entender como é esse rolê, você escuta lá o Rebatida. Todas as negociações de retorno da NHL estão no IceCast, com a equipe NHL Brasil. Finalmente saiu uma data, né? Então acompanha como é que vai ficar esse rolê aí. Então 50 programas, famonanet.com.br, segue nas nossas redes sociais para acompanhar o que tá acontecendo, ver esses lançamentos aí, @FumbleNaNet no Twitter, no Instagram, no Facebook e no Telegram. E continua compartilhando esse programa para mais e mais pessoas, seguindo no Spotify, deixa 5 estrelas, review no Apple Podcasts ou na plataforma preferida que você estiver ouvindo. Isso realmente ajuda, isso realmente incentiva ter mais público ouvindo. E para a gente terminar, uma sessão de abraços aqui. Primeiro abraço, claro, para Arthur Alves, porque não é todo dia que temos a presença de Arthur. É um prazer inenarrável tê-lo de volta. Segundo abraço, para Michael Jordan, pela simbologia da última dança, que estaremos vivendo por aqui em breve. E terceiro abraço para o pessoal da AudioEdge, que está colaborando com a gente num projeto fantástico, que vocês estão vendo e vão ver mais ainda no Fumble na Net em 2021. É um ano que a gente vai trabalhar bastante aqui nesse site. Convido todos vocês a acompanharem não só o Fumble na Net, como este programa em específico, que começaremos logo depois deste intervalo.
Mm.
Muito bem, senhores, começar esse Fambrinho 321. Arthur, muita coisa mudou aqui desde que você gravou a última vez, né, meu querido? A gente fez um rebuild
Olha
na gravação, no processo de gravação desse podcast de temporada, né? Não sei se você sabe, a gente tem dois programas agora da semana, né? E nesse programa de review da rodada, a gente inseriu aqui os nossos destaques, tá, Arthur? Então, qual é o jogador destaque teu dessa rodada da semana 15, meu querido?
Eu sou aquele quarterback veterano, né? O time tá precisando ali, já tá uns 2 anos aposentado. Não, chama que tá precisando, sacanagem. Falando de quarterbacks, eu não posso fugir desse assunto, né? Não posso fugir dessa posição e dar o meu destaque pro Josh Allen, que evoluiu bastante nesse ano, né? Claro que não tenho acompanhado tanto quanto gostava, tanto quanto fazia, mas consegui ver uma evolução muito grande do Allen, e ele não é só aquele ganho de jarda com as pernas, um passe longo aqui, outro ali, ele vem tomando consistentemente boas ações. Muitas vezes, assim, não são jogadas tão plásticas, né, mas são tão importantes quanto, justamente para manter a equipe, né, no ataque, descansar a defesa e avançar no campo gradativamente. O destaque que eu dou, né, nessa vitória em cima do Denver Broncos, que deu a Buffalo o título, né, da AFC, no AFC East. O destaque que eu vou dar é uma terceira descida ali, ainda no começo da partida, pressionado pela defesa, quase tomando um sack. Ele achou um passe curto, simples, mas que poderia ter sido o sack, né, o final ali daquela campanha, e são pequenos detalhes que mostram justamente a evolução mental do Allen, o tanto que ele foi aberto a treinamentos e vem progredindo gradativamente.
Danídio, qual o teu destaque dessa semana?
Eu não vou dar destaque da NFL, mas sim pro College Football, que nesse último domingo definiu quais serão suas semifinais. Para quem não tá ligado, existe um comitê que vota as melhores equipes da temporada. Eles trabalham com ranking de top 25, né? E aí os 4 melhores se classificam para os playoffs, e esse ano a gente vai ter 2 confrontos maravilhosos de semifinal. O número 1 é Alabama, do quarterback Mac Jones, é um redshirt junior que talvez venha pro draft de 2021. Vai enfrentar o número 4 Notre Dame, de Ian Book, que por ser senior deve vir pro draft também, não deve fazer muito estrago na NFL, não. E a outra semifinal é Clemson, o número 2, do tão falado Trevor Lawrence, contra Ohio State, do também falado Justin Fields. Então são 4 quarterbacks significativos nessas semifinais. Os 2 jogos vão ser no dia 1º de janeiro, o Rose Bowl em Arlington, no Texas, já que a Califórnia tá com restrição por causa de Covid, mudaram o jogo pro AT&T Stadium em Arlington, Dallas, enfim, Bama e Notre Dame, e o outro jogo é o Sugar Bowl, que vai ser em New Orleans, ambos dia 1º, e no dia 11 a gente tem a final em Miami. Então o College Football ganha uma leve atração aqui no Fambonanet.
Bom, o meu destaque vai para ele, que fez a alma sair do corpo de uma pessoa nessa semana, o Derrick Henry, que mais uma vez foi um destaque aí sobre a vitória gigante do Tennessee Titans, dessa vez em cima do Detroit Lions. Ele que correu para quase 150 jardas, teve um touchdown e uma corrida desmoralizante, onde ele botou a mão assim na cara do sujeito e ele replicou a cena do Bo Jackson com o Deion Sanders, quando os dois jogavam no college ainda. E ele simplesmente tirou a alma daquele sujeito, foi o famoso tapa de Jesus, né, para tirar o encosto do corpo, e seguiu o rumo dele nesse jogo fantástico aí, o Derrick Henry, que é um trator, o bicho é gigante, velho, o cara é imenso, ele atropela qualquer um que passar na frente dele. Derrick Henry, mais uma vez, sendo motivo aí de da glória do Tennessee Titans nessa temporada, mais um daqueles pilares onde se sustenta todo o ataque do Tennessee. Passar as nossas notícias ou comentários sobre os acontecimentos mais recentes dessa rodada, depois de finalmente estar finalizada a temporada do Carolina Panthers, o time decidiu demitir o seu GM, o Marty Herney. Muda muita coisa aqui, Arthur? Você acha que a culpa foi dele mesmo? Ele tinha alguma coisa para fazer nesse quesito? Ou é só aquela coisa do tentar encontrar um culpado e mandar embora e tentar recomeçar tudo do zero de novo.
Cara, eu acho que assim, nesse quesito é importante a gente voltar pro começo da temporada, né? O Panthers trouxe ali o Matt Rhule, né, que tinha todo aquele histórico dele no college, e o time vem mostrando claros sinais de evolução. Apesar dessa campanha 4-10, foram várias derrotas em placares apertados, inclusive contra equipes fortes, equipes que estão brigando por playoffs. E assim, eu não tô dizendo que é o que vai acontecer, o que eu vou falar agora, não é o que vai acontecer, mas me lembra muito a temporada pré-Super Bowl dos 49ers. Como assim? De onde eu tô tirando isso? Eu vou chegar lá. A equipe terminou com um recorde horroroso, né? O que até possibilitou draftar o Nick Bosa, né? Teve uma posição muito melhor ali no draft. Mas apesar disso, dava pra ver um desenvolvimento no time, e os jogos, tal qual os jogos do Panthers nessa temporada, eram sempre decididos ali por uma posse de bola. Então assim, é aquele time que ainda não tá pronto, mas tá no rumo. O Rhule aparentemente implantou ali a filosofia dele, trouxe um clima melhor pro vestiário do Panthers. Não só isso, né? Ele vem mostrando ser um bom head coach, só que ainda não tem as peças necessárias para chegar onde toda a franquia da NFL almeja chegar. E, aparentemente, o Marty Herney e o Matt Rhule não se deram tão bem. E ali o Herney sempre travando ali o Matt Rhule, né? Ele não aceitava muito bem o input dele. E agora o Panthers vai atrás de um novo general manager, procurando justamente manter essa boa relação, né, entre os dois cargos, que na NFL atual é um dos indicativos aí, é um dos caminhos para o sucesso. Então eu vejo com muitos bons olhos essa decisão, e claro que a gente tem que esperar o próximo nome, né, mas se livrar do Marty Herney pareceu uma decisão acertada.
E indo até pelo lado mais oficial da história, o dono da equipe, o David Tepper, ele diz que é uma questão filosófica, que o estilo mais analítico, voltado para analytics, né, mais moderno, análise de dados e tal, que o time tá querendo implantar, que o Matt Rhule implanta na equipe, não é necessariamente o estilo que o Marty Herney trabalhava. Então, é melhor separar agora, enquanto o processo ainda tá no começo, já que o Panthers não tem chance de playoff, por exemplo, separar agora, pega essas semanas extras aí, você vai ter adiantado, encontra um general manager novo. Existe, claro, a ligação do Herney agora com o Ron Rivera, né? Eles trabalharam juntos no próprio Carolina Panthers no ano passado, e o Washington tá sem general manager. Já foram perguntar lá pro Ron, e aí, cara, ó, teu brother tá aí livre no mercado, tá na pista, você não vai dar uma chance pra ele, não, bicho? Deixa eu terminar minha temporada, depois a gente conversa sobre contratação. Tá botando o carro muito na frente dos bois, então existe aí a possibilidade do reencontro, mas nada concreto.
Ao mesmo tempo, a gente teve aí a definição de três times, na verdade quatro times, sendo eliminados das suas chances de playoffs, enquanto a gente teve mais dois times confirmando a sua participação nos playoffs. A gente teve eliminados na NFC o Detroit Lions e o San Francisco 49ers. Era meio que era o que a gente imaginava que ia acontecer, porque ambos os times estavam numa posição muito complicada para conseguir voltar ao topo da própria divisão, ou até mesmo uma briga nos wild cards. E Denver Broncos e New England Patriots, dois times aí também fora dessa briga. O Denver Broncos estava vindo por alguns problemas aí durante a temporada inteira, o New England Patriots também, e era meio que esperado que não iam conseguir, por mais que vencessem essa semana, teriam que ter um desempenho muito bom e contar com muita sorte para ter ainda alguma chance de ir para os playoffs. Não rolou, e com isso aí esses quatro times eliminados. Quem já se classificou e está garantido nos playoffs são Buffalo Bills e Seattle Seahawks, né, que se classificaram agora nessa semana. O Buffalo Bills não ganhava a AFC Leste desde 1995. Arthur não era nem nascido. Acho que é essa terceira semana que a gente replica esse fato, essa história aqui, de que o Arthur não era nem nascido da última vez que o Buffalo Bills tinha ganhado a divisão. E agora o Buffalo tá indo aí como o líder da divisão. O Dolphins não tem mais como alcançá-lo. E com isso, a gente tem na AFC fechados conclusivamente já, né? Kansas City Chiefs, Pittsburgh Steelers e Buffalo Bills. Enquanto na NFC, Green Bay Packers, New Orleans Saints, e Seattle Seahawks. O que que surpreendeu, o que que não surpreendeu dessa mudança da semana passada para essa, para você? Da semana passada para essa semana de agora para você, Arthur?
Cara, assim, surpreender talvez ali o resultado, que a gente vai até comentar um pouco mais para frente, entre o Vikings e o Bears, né? Não era bem a minha expectativa, mas falando dos playoffs, né, dos wildcards da NFC, vou cravar aqui, Kodoji, o cenário que tá, fica, assim, é muito difícil, mas muito difícil escapar disso aí. O wildcard, no caso, sendo ali Rams ou Seahawks, né, Buccaneers e Cardinals. A única alteração que eu vejo acontecendo aqui é possível alteração. É o Rams passando, né, a liderança da NFC West e jogando o Seahawks pro wildcard. No máximo, se acontecer, vai ser isso. Agora, pra Bears chegar no Cardinals, não chega. Pra Vikings, pior ainda, chegar no Cardinals, não chega, cara. Não chega mesmo.
Nessa semana, eu tô particularmente torcendo para a queda e por consequência saída dos playoffs do Los Angeles Rams. Porque eles tiveram a pachorra de perder pro New York Jets nessa semana. Essa derrota, bicho, vai virar destaque extra no final desse programa, porque não tem a menor condição. Então, nesse momento eu tô torcendo. Se a gente falou tanto do Buffalo Bills, desde 95 não ganhava divisão, desde 95 não joga playoff em casa e tal, mas que vem indo aos playoffs consistentemente agora nessa era Sean McDermott, o Cleveland Browns tá bem forte nessa briga, né?
Verdade.
Tá 10-4, segundo da NFC North, é o melhor wild card nesse momento, tá por questão de desempate ali com o Colts. Então, estão muito fortes nessa probabilidade aí de classificação. Parabéns pro Browns. Finalmente chegou a hora de dizer, puta, agora a gente pode confiar no Browns pra ir pros playoffs, né?
É, que... Por favor, né, Browns, não faz isso com a gente, vai. Não faz isso, velho. Pega e vai agora, né? Pra mim, a surpresa aqui foi, sei lá, é que a NFC Leste ainda tá aberta, né? A gente ainda tem o Washington com 6 vitórias e 8 derrotas, a gente tem Dallas Cowboys ali no cangote, e, na verdade, todos os times, cara. Até o Eagles, que tá 4-9, tem chances ainda de ganhar essa divisão, cara. Aí o pessoal vem me dizer que que essa divisão é mega equilibrada, sim. É mega equilibrado.
Nivelado por baixo.
Ruim. É nivelada completamente por baixo.
Mas Kodoji, esse cenário tá bom. Esse tá bonito, né? Porque você falou, o football team, né, tá ali 6-8. Giants e Cowboys estão um jogo atrás só. E o Eagles um jogo e meio atrás. Só que aí é que entra o sabe aquela linha de investigação ali que você pega e traça a linha e tal? Efeito borboleta aqui. Porque você olha, football team, o líder, tem 2 jogos difíceis. O Panthers e o Eagles, que inclusive é duelo de divisão. O Eagles, que é o último, tem 2 duelos de divisão. E, obviamente, na última rodada, tudo é duelo de divisão ali. Então, tá realmente tudo em aberto, bicho. E, assim, só pra fechar, né, falando de wildcard, eu tenho certeza que, dependendo de futuros acontecimentos, teremos a notícia ali. Podcaster brasileiro é pego em Los Angeles após pichar fora a diretoria Jim Carrey.
E bom, pessoal, saiu a famosa lista da seleção do Pro Bowl. Lembrando que Pro Bowl, ele não é só uma votação que segue à risca todo o conhecimento técnico, todo o conhecimento tático. É uma eleição, é um voto popular. Se tem voto popular em cima, algum ou outro jogador vai ficar de fora por conta da popularidade de outrem, certo? A gente vai comentar bem por cima aqui alguns jogadores de cada conferência, né? A gente vai começar aqui com a AFC. Os 3 quarterbacks selecionados foram Patrick Mahomes, Josh Allen e Deshaun Watson. três nomes bem, bem justos pela temporada e pela popularidade. Talvez o Deshaun Watson pudesse ter dado espaço aqui pro Justin Herbert? Poderia, né?
É uma boa pergunta. Se eu, pessoalmente, individualmente, fosse votar, tinha que ser o Deshaun Watson mesmo. Não é por preferência mesmo, é claro que eu tiraria o Josh Allen, mas pra essa temporada não vai rolar, não. Só dizer que o Mahomes foi o mais votado, né, de todas as listas, e que Ravens, Packers, Seahawks e Chiefs foram os líderes de mais jogadores eleitos pro Pro Bowl, com 7 cada um.
E, bom número.
E claro que a gente ainda vai ter muita desistência, não exatamente são esses jogadores que vão jogar. Quer dizer, eu acho que esse ano não vai ter desistência, porque o Pro Bowl é todo virtual.
É verdade.
Nossa! Eu tinha esquecido dessa bagunça, velho.
Ele muito provavelmente vai ser um Maddenzão, né? Então, nem cancelamento vai ter, esquece essa parada que eu ia dizer.
Bom, os running backs da AFC aí fecharam em Derrick Henry, Nick Chubb e Josh Jacobs. Bons nomes também, né? Nada a acrescentar ou mudar aqui. Os wide receivers fecharam em Tyreek Hill, Stephon Diggs, Keenan Allen e AJ Brown. Nomes justos também. Apesar de que o Danilo ficou meio mordido que não escolheram o Juju aqui, né?
É porque não é competição de dança com o Doge.
Na competição de quem manda bem no TikTok, né?
É isso, não é popularidade no TikTok, precisava as pessoas votarem nele mesmo.
Tá, não bom. É também Tour de France, né? E
isso.
Tyrand fechou em Travis Kelce e Darren Waller. E depois são as outras posições que, no ataque, né? São posições que na linha ofensiva o pessoal não se importa tanto, não dá muita bola. Do lado defensivo, os defensive ends fecharam em Myles Garrett, Joey Bosa e Frank Clark. Boas escolhas também. Defensive tackle, Chris Jones, Cameron Hayward e Calais Campbell. Também não tem nada para acrescentar aqui. Boa temporada dos três. Linebackers estrangeiros ou outside linebackers: TJ Watt, Bradley Chubb e Matt Judon. Algum nome? Me surpreendeu o pessoal não ter colocado Von Miller, porque nessas votações aí é sempre... Porra! Eu não lembro no top 100 lá qual jogador que não jogou e o cara tava, sei lá, em 93º, tá ligado? O cara não jogou a temporada inteira, mano.
Aí sempre tem a desculpa. Não, mas é porque é da próxima temporada. Não, mas última. Não, então, sempre tem essa história. Talvez o Emmanuel Ogba, de Miami, pudesse ter entrado nessa história aí, porque ele...
Verdade.
Ele tá num nível de sexo muito alto na temporada, mas é isso aí.
Inside linebackers, Darius Leonard e Tremaine Edmonds.
Bom.
Cornerbacks, Xavier Howard, Tre'Davious White, Marlon Humphrey e Stephon Gilmore. Então, eu gosto do Gilmore, mas se for pra colocar alguém do Patriots aqui, tinha que ter colocado o J.C. Jackson, que jogou melhor a temporada do que o Gilmore, mas popularidade, né? Então ficou como o Gilmore mesmo. Os safeties, a gente tem aqui Minka Fitzpatrick, Justin Simmons, Tyrann Mathieu e o... Ah não, e aqui é long snapper, eu ia falar long safety. Que porra é essa?
O senhor fantástico, né?
Left safety.
Left safety. E aí, kicker fechou o Justin Tucker mesmo, que não ia ter outro cara no lugar dele.
É igual, antigamente era o Vinatieri todo ano, agora é o Justin Tucker todo ano, tá tranquilo.
Com certeza. NFC, Aaron Rodgers, Russell Wilson e Kyler Murray. Talvez o Murray aqui tivesse algum questionamento, algum outro possível nome que também poderia ir, mas não é nada estranho, né?
Interessante que hoje de manhã quem tava na liderança da NFC como mais votado era o Russell Wilson, mas o titular é o Aaron Rodgers.
Ué.
Arthur, é que tu sabe, né? Sabe, é assim.
Ué.
Sabe como é que é, né?
Sobrancelhas foram levantadas.
Então, né? Running back, a gente tem aqui o Dalvin Cook, Alvin Kamara e o Aaron Jones. Também zero surpresa nesses três aqui.
Aí, na esteira do Von Miller, veio, como assim não botaram o McCaffrey, né?
wide receivers: Devante Adams, DeAndre Hopkins, DK Metcalf e Justin Jefferson também. Talvez algum outro no lugar do Justin Jefferson, sei lá, o Mike Evans.
Ah, mas por ser calor, assim, e ter chegado... Eu achei interessante, assim, discutível, assim, se ele tá ali, de fato, entre os melhores, mas, né, pô, pro bowl, calor, chegando agora, eu achei simpático.
Tyrands, a gente tem o TJ Hockenson e o Evan Ingram, né? E aí, partindo pro lado defensivo, os defensive ends: Cameron Jordan, Brandon Graham e Chase Young.
Cameron Jordan eu tirava só por conta da idiotice que ele fez no jogo do domingo. Mas isso aí é papo pra outra hora.
Podia até tirar e botar o Trey Hendrickson no lugar.
Olha, exato.
O coleguinha do Vicente.
Os defensive tackles, a gente tem o Aaron Donald, Fletcher Cox e o Grady Jarrett. Okay. Zero surpresa aqui também. Outside linebackers: Khalil Mack, Zadarius Smith e o Jason Pierre-Paul. Caraca, o Jason Pierre-Paul, velho, teve assim... O cara foi pro fundo do poço, né? E agora voltou aí pro Pro Bowl, velho.
O Highlander, cara, o bicho é imorrível.
Renasceu. Esse ano passado o destaque do Tampa era o Shaquille Barrett, e esse ano é o Jason Pierre-Paul.
Inside linebackers, a gente tem o Bobby Wagner e o Fred Warner. Cornerbacks: Jalen Ramsey, Jaire Alexander, o Marshawn Lattimore e o James Bradbury.
Boa.
E os safeties, a gente...
Só citar o Bradbury, que ele não jogou Sunday Night Football na lista de Covid, né? Aí você pensa, puta, deve ter sido um negócio... Não, ele foi consultar um quiroprata fora do Giants e este distinto médico testou positivo.
Puta que pariu, velho.
Mano.
Os safeties, aí a gente tem o Quandre Diggs, Buda Baker e o Jamal Adams. E de kicker aqui a gente tem o Younghae Koo, né? Kairinho não conseguiu ser selecionado, mas também porque a campanha do Younghae Koo nessa temporada foi espetacular. O bicho acertou o field goal da casa da mãe dele até, cara. Onde não era possível ele acertar. Então, esses foram os nomezinhos aí selecionados nesse concurso de popularidade chamado Pro Bowl.
Posso citar dois jogadores que não entraram? Acho que podiam.
Por favor.
Robert Tonyan, tight end do Packers. 10 touchdowns na temporada.
Sim.
Podia ter entrado no lugar do Evan Ingram, por exemplo. E James Robinson, running back do Jacksonville Jaguars. Primeiro pra dar um biscoito aí pra Jacksonville, né? Embora a partir do ano que vem eles não precisem de biscoito, eles vão conquistar por si próprios. E segundo porque, bom, James Robinson é talvez ele tá ali no top 3 de running backs da conferência. Melhor do que Josh Jacobs, que embora mais famoso e numa franquia mais famosa, tá dividindo o cargo com o Devontae Booker.
E bom, os times que não tiveram nenhum jogador selecionado ao Pro Bowl: Carolina Panthers, Cincinnati Bengals, Dallas Cowboys, Jacksonville Jaguars e New York Football Jets. Pra mim aqui, o Dallas Cowboys não ter tido nem umzinho foi algo que não imaginava, viu? Mas daí a gente lembra que o Dak Prescott se lesionou, o Zeke Elliott mal jogou a temporada também, e o resto do time se implodiu, então, né?
Não, o Cowboys que tá com os jogadores de terceira ou quarta string ali na linha ofensiva, não, é sério, pô. Os caras tiveram
80
mil lesões ali na linha ofensiva, realmente fica difícil pro...
E aonde tá o talento, que é, por exemplo, o wide receiver, é distribuído e depende de outras posições como quarterback, então não tá rolando.
Como quarterback é o Andy Dalton. Bem, pra gente pegar aqui os jogos que importaram nessa semana, nessa rodada 15, a gente trouxe primeiramente Chicago Bears vencendo do Minnesota Vikings. Era o jogo que o Vikings poderia mostrar que queria mesmo essa posição nos playoffs, né, e que tava brigando muito firme pra conseguir isso, mas teve aí uma derrota um tanto quanto pesada, triste, pra bater nas pernas mesmo. extremo, né? Contra o rival de divisão aí, o Chicago Bears. Um jogo que fechou em 33-27 para o time de Chicago. Um Mitch Trubisky que não jogou o jogo fora, enquanto que o jogo corrido de ambos os times é que segurou o piano nas costas, né? Tanto David Montgomery como Dalvin Cook, que foram aí o motorzinho da pontuação de ambos os times. No entanto, os seus quarterbacks aí vão cada vez mais se mostrando coadjuvantes num time onde parece que fica por isso mesmo, né? Sendo bem sincero, eu não consigo ver nenhum dos dois times aqui. Como o Arthur falou lá no, na nossa Playoff Picture, não consigo ver nenhum dos dois times conseguindo muito mais do que isso. Eu acho que esse jogo foi meio que um reflexo, assim, foi um resumo da temporada dos dois times, né? Foi aquele jogo, mais ou menos, com alguns erros aqui, outros ali. No final, a pontuação alta dá uma enganada, mas fica por isso mesmo, né?
É, assim, são equipes que têm falhas, né? As duas franquias entraram 6-7, né, e por mais que hajam falhas, venceu a maior constância. O Bears passou longe de ser genial, incrível, de ter jogadas fantásticas, mirabolantes, mas foi constante. Eles marcaram em 6 drives seguidos para abrir ali um 30-20, um ataque que assim, não é dos mais potentes, e a defesa dos Vikings cochilou. Assim, não foi uma atuação de gala, mas foi suficiente para bater o praticamente eliminado o Minnesota Vikings.
Vou deixar um destaque pro David Montgomery, né? Se ele não foi espetacular, pelo menos em números ele foi espetacular. Que 146 jardas e 2 touchdowns, inclusive tendo boa visão quando a linha ofensiva de Chicago abriu o espaço para ele correr, é um número super sólido, é um número super, super interessante pro jogador ter. Se lembra que no jogo de ida rolou o Dalvin Cook atropelando-lo. E aí nessa semana foi um caso de quem conseguiria manter esse jogo corrido funcionando. E deu a melhor para Chicago nesse caso.
O curioso é que os dois times só tem um corredor, né? Porque tanto pro Vikings quanto pro Bears, o segundo maior corredor foram os dois quarterbacks, o Kirk Cousins com 25 jardas e o Mitchell Trubisky com 34, né? Depois ainda teve ali o Alexander Mattison com uma jardinha e teve ali o Daryl Mooney e o Cordarrelle Patterson somando para 19 jardas. Os dois, mas o carro forte mesmo acabou sendo tanto David Montgomery no Bears quanto o Dalvin Cook no Vikings, né?
E até já que tem um tempo que a gente não fala de Chicago, até por eles não terem se envolvido em tantos dos melhores jogos da semana, recentemente eles trocaram o play caller ofensivo, né? Era o próprio Matt Nagy e agora passou para Bill Lazor, coordenador ofensivo, e ele simplificou a situação, até porque ele precisava colocar o Trubisky de volta no time, teve lesão do Foles, né? Trubisky precisava voltar e aí se simplifica a leitura, simplifica o tipo de jogada e aí o Trubisky começou a corresponder pra ele e correndo melhor também, correndo mais, tirando mais responsabilidade da mão, foi um esquema que parece ter funcionado pra Chicago, pelo menos pra terminar essa temporada aí, com ou sem playoff.
É, e se o Trubisky conseguiu, né, dentro das limitações, corresponder, do outro lado, a gente tem um Kirk Cousins que, se em alguns momentos da temporada foi esse cara, né, que levou o Vikings a vitórias, a bons jogos, nesse final de jogo em especial, deixou bastante a desejar. Porque a defesa do Vikings até acordou, né, mas aí foi tarde demais. No final do último quarto, eles conseguiram interceptação em cima do Trubisky, e depois dessa interceptação, estando só a 3 pontos do Bears, o Vikings não conseguiram nem um first down. Não conseguiram um. E entregaram a posse de bola, o Bears ainda chutou field goal. E precisando do touchdown para vitória, com 56 segundos no relógio. Assim, não é uma eternidade, mas, pô, 56 segundos dá pra você marchar o campo. Kirk Cousins interceptado na Hail Mary. Então, realmente, na hora H, falharam miseravelmente.
É, isso põe, como a gente falou mais cedo, meio que põe um pouquinho de areia nessa fogueira aí de uma esperança de playoffs pro Vikings. O Bears ainda tá um pouquinho esperançoso, afinal são dois jogos ainda, mas basicamente não tem muito o que fazer aqui, né? Vão ter que, além de jogar para permanecer na briga, vão ter que torcer por resultados também, o que não é o ideal quando você tá buscando sua posição nos playoffs.
Desculpa, Kodoshi, mas eu vou jogar areia também na fogueirinha do Bears, porque eles precisam vencer os dois últimos jogos e os Cardinals perderem os dois últimos, sendo que o Bears pega o Packers, então, né?
É, peraí, o Bears pega o Packers na semana 17, né?
Sim, mas eles têm que ganhar as duas.
Aí eles torcem pra que o Packers, Chicago vai torcer pra Green Bay, nesse caso, pra eles já terem não só classificado, que eles já estão, mas como garantido a seed número 1. E aí que eles optem por descansar. Pra aí ter uma chance melhor de ganhar o último jogo né, tem todo esse rolê aí. O Cardinals eu imagino que não vai ter vida fácil de jeito nenhum, porque se a temporada tem terminado com jogos dentro da divisão, então o Cardinals deve enfrentar rivais que ainda estão, a não ser que o último jogo dele seja... Não, a gente tem São Francisco e Rams em Los Angeles.
Cardinals, por isso eu falei...
Que momento pra enfrentar o Niners. Que momento, cara. Ainda mais que parece que o Arizona tem o número dos caras dentro da divisão, bicho. Sempre com pesa uma mão pros três. Que momento pra se enfrentar o Niners.
Não, mas eu falei com convicção. O Cardinals tá nos playoffs, pode comemorar. Você, torcedor do Cardinals, tô falando com você.
Faça festa, torcida de Arizona.
Faça festa.
A original.
Quero ver o Olodum.
Márcio Canuto em Arizona.
Me mostra o Olodum aí, Márcio Canuto. Bom, vamos pro próximo jogo aqui. Esse aqui me dá até uma tristeza por causa de um motivo aí que vocês já vão saber. A gente teve Tampa Bay Buccaneers vencendo Atlanta Falcons numa virada histórica. Atlanta Falcons, mais uma vez nessa temporada, tendo uma pane total após o intervalo, estando dominando a partida. Pra quem não viu esse jogo, pra quem não sabe, o Atlanta Falcons abriu uma vantagem de 17 pontos no intervalo, depois ficou em 24-7 contra o Tampa Bay Buccaneers, e o Tampa Bay Buccaneers conseguiu uma virada em cima desse Falcons. Obviamente que a narrativa toda de o Tom Brady mais uma vez vencendo o Atlanta Falcons, uma virada histórica, e mais uma vez o meme do Atlanta Falconizou sendo mantido vivo aí, e agora não mais por uma ajuda de aparelhos de respiração, viu? Agora realmente voltou com força essa porra desse meme aí que já deveria ter morrido. Mais uma virada gigantesca aí. O Tampa Bay Buccaneers conseguiu marcar 21 pontos somente em um período, somente no terceiro quarto. Depois marcou mais 10 pontos no último período, dando uma vitória aí, um alívio e uma posição suave, tranquila aí nessa conferência, né? Vai se mantendo aí como um dos favoritos ao Wild Card, essa vaga de Wild Card. Tá perdendo no momento somente para o Los Angeles Rams por conta do confronto direto, se eu não me engano. E com isso, Tampa Bay ainda está vivo mais do que nunca, né? Após essa virada histórica aí. E eu quero perguntar uma coisa. Se a gente teve um jogo corrido muito expositivo no jogo anterior, nesse aqui a gente mal teve 50 jardas em cada um dos times, cara. O Tampa Bay teve 51 jardas e o Atlanta teve 37, meu amigo. Quem teve que pôr o jogo embaixo do braço nos dois times foram os dois quarterbacks aqui. Para mais de 350 jardas, Tom Brady com quase 400 jardas e o Matt Ryan com 356. Um jogo muito bom dos dois quarterbacks, né? Mas no final das contas, só um pode vencer. Como dizia Highlander, só pode haver um, e só pode vencer um dos times, que nesse caso aqui foi o Tampa Bay Buccaneers.
Não é à toa que Jason Pierre-Paul e Grady Jarrett foram pro Pro Bowl, né? Dois linha defensiva.
Verdade.
Significa. Mas, Kodoji, eu vou te pedir licença e já vou te pedir desculpa. Eu sei que você odeia esse meme de Atlanta falconizar. Niki, eu te dou... Não, Niki, eu te dou razão. Você tá correto. Mas é inacreditável a vocação do Falcons pra paçocar, bicho. E eu não quero falar desse jogo. Eu não vou. Eu me recuso. Eu vou puxar a ficha corrida dessa franquia. Porque eu falo isso, Kodoji, before it was cool. Eu falo isso desde, ó. Ah, porque 28-3. Não. Eu já reparei essa tendência já de muito tempo. 2015, o ano da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, 2015.
Nossa, ele foi longe. Ele foi longe.
Parabéns. Tá em ritmo de recap, né?
É mesmo, cara. Porra. Aqueles episódios... Retrospectiva, né?
Retrospectiva. Aqueles episódios que, antes de um grande clímax, o cara vai lembrando, nossa, mas aqueles grandes momentos que a gente teve. É isso que o Arthur tá fazendo aí.
É.
Bicho, 2015. Pra quem não lembra, foi o primeiro ano de Kyle Shanahan como coordenador ofensivo da equipe do Atlanta Falcons. Foi a temporada antes do Super Bowl. E eles começaram bem. Eles começaram 5-0. 5 vitórias, 0 derrotas. E foram perdendo. Antes da bye week deles, eu já cravei que eles iam ficar fora dos playoffs. Toda semana aqui no Fambonanet eu repeti: esses bichos não vão pro playoff. Não vão. Dito e feito, ficaram de fora. 2016, 28-3. Eu não vou me alongar muito, né? Super Bowl e afins. É, e já nesse ano, né, a gente tem aquele salto, né, eu não vou ficar 2017, 18, 19, né, senão acaba o programa, eu tô falando aqui. Mas, nesse ano, eles conseguiram a façanha daquela derrota contra o Lions, em que o Todd Gurley anotou aquele touchdown não intencional, sei lá, aquele lance bizarro. Que, assim, são coisas que no futebol dizem que tem coisa que só acontece com o Botafogo. No futebol americano... Tem coisas que só acontecem com Falcons, bicho. Não tem condição. Além disso, tem mais. Você acha que acabou? Tem mais. Contra os Chargers, que o Anthony Lynn, ele não tem a menor noção, bicho, de game management, de situational football. Ele não sabe. Eu dou a mesma prova pra uma criança de 5 anos pro Anthony Lynn, o Lynn vai tirar nota mais baixa. Ele não sabe. Bicho, eu fico indignado. E obrigado, gente. Obrigado pela terapia aqui. Eu tava louco pra falar mal do Anthony Lynn. Bicho, pelo amor de Deus, alguém coloca um técnico pra controlar o relógio daquele time? Pelo amor de Deus. E jogando contra essa equipe, que o cara nunca, sei lá, bicho, nunca jogou um... Quem joga Madden, sabe? As coisas. Ele nunca jogou um Madden na vida. Com a faca e o queijo na mão, me rolam duas interceptações do Matt Ryan no campo de ataque com menos de 5 minutos no relógio. Conseguiram entregar o jogo pro Chargers. E já hoje o time vai pro halftime com 17-0 e toma virada. Então, bicho, eu não quero falar desse jogo, não. Eu me recuso a falar mais do Falcons, bicho. Não dá.
Não é justo.
Não dá.
Porra, no preview, o Betânia colocou uma vitória fácil do Bucks. Eu ainda disse pra ele, bicho, o matchup aqui é bom pro Falcons. Dá. Acredita que vai rolar. Foi pro intervalo. Olha aí, bicho. Tá vendo você, Betânia? 17-0. Porra, 24-7, caralho. Aí entrei no Red Zone Channel. Passa tudo. Voltou empatado o jogo. O que tá acontecendo nisso aqui, bicho? Porque como é que esse jogo ficou 24-24, Falcons? Pelo amor de Deus, o Atlanta Falcons. Como é que você me faz um negócio desse, bicho? A real, é que quem é time esse ano é Tampa e não Atlanta. Eles entraram no modo, ok, gente, vamos. E aí, engrenou, ligou o motor e foi-se embora. Coisa que eles não podem de jeito nenhum fazer em playoff, né? Imagina o que sai nos playoffs se o Atlanta Falcons me faz uma pataquada dessa no wild card, por exemplo. Bicho, mas toma uma tunda que perde o rumo de casa. Nossa, não vai dar nem graça o tanto que eles vão sofrer se jogarem desse jeito. Hoje eles estão na seed 6 e significa que eles enfrentariam o time número 3, Seattle Seahawks. Se você começar com a defesa devagar contra Seattle, meu filho, o Russell Wilson e o Chris Carson vão passar por cima de você, tá? Esquece qualquer chance nesse caso aí. Então, tome tenência, preste atenção no serviço, volte a jogar direito. Porque é isso, nem nem correr esses dois times precisam, porque são dois ataques aéreos potentes até demais pra tá perdendo tempo com corrida. Essa é a situação. O Matt Ryan saiu, quando ele citou as jardas aéreas dos quarterbacks, vale citar do Calvin Ridley, por exemplo, 10 recepções, 163 jardas e um touchdown. Então, o Falcons tem material ali pra construir pro ano que vem, mas o mental precisa ser reforçado desse time também, porque eles não podem deixar o jogo na mão desse jeito. Ficou aquela carinha de Jets. Tipo, jogamos, tá bom, gente, a gente precisa perder. Entrega aí. Deixa os caras vir. Mas chefe, tá 24-7. Deixa os caras, irmão. Vai na minha, vai por mim. Foi isso que foi, se deu a impressão. Então, o Falcons não pode, quando ele voltar a ser uma equipe competitiva, não pode deixar um jogo desse ficar sob ameaça. E o Bucks não pode deixar uma vantagem ser aberta desse tamanho, porque senão, contra times melhores, eles não vão ter chance de voltar, não.
E o último jogo que a gente selecionou aqui foi um jogo que estava sendo esperado nessa semana por todo mundo. Um jogo onde a gente teve o retorno do Drew Brees, após um tempinho aí ficar de fora por conta da sua lesão. Finalmente tivemos o duelo entre Kansas City Chiefs e New Orleans Saints. Um jogo que foi pegado, um jogo que teve um resultado meio justo, meio próximo, né? Um jogo que parecia ter sido bem, bem disputado, mas a verdade é que o Kansas City Chiefs meio que pôs uma certa dominância logo no começo do jogo, né? E o New Orleans Saints foi tentando correr atrás do prejuízo depois, no decorrer do jogo. A gente teve ali o safety, o grande momento, né? Antes de ir pro intervalo. Um momento que todo mundo gosta, todo mundo curte e a família brasileira se emociona. Porém, não foi o suficiente para tirar essa vitória do Kansas City Chiefs, e com isso, Chiefs ganhou aí de 32 a 29, mais um jogo muito bom do Mahomes e do Travis Kelce, ambos com o Travis Kelce com touchdown. Mahomes fechou o jogo com 3 touchdowns, Drew Brees também com 3 touchdowns, apesar de ter tido ali uma interceptação, mas foi um jogo bem interessante. Aqui a gente já teve um jogo corrido um pouquinho mais distribuído, né, no Kansas City Chiefs. No New Orleans Saints é que o negócio fica meio feio, porque o Alvin Kamara teve só 54 jardas, né? E, teoricamente, o Alvin Kamara era para estar conseguindo um pouquinho mais do que só isso, né? Não rolou, não funcionou, e com isso o Saints não conseguiu ter um desempenho mais aceitável, né, do que acabou tendo nessa partida. E também não conseguiu aproveitar os 4 sacks que o Patrick Mahomes sofreu, né? Então poderia ter resultado aí numa coisa mais interessante para o time de New Orleans.
Eu gostei, Kodoji, que você usou a palavra justo, né? Que o resultado ali justo. Você é poético, Kodoji. Você, assim, quem é Fernando Pessoa perto de Kodoji, cara? Pô.
Pedro de Fernando da Rosa.
Exato. Mas, assim, ele foi justo nos dois sentidos da palavra. Realmente, ele ficou próximo ali, né? Foram o que? 3 pontos de diferença. Mas também foi feita justiça no final. Porque, por mais que a equipe do Saints tenha se esforçado, foi uma baita atuação, especialmente da defesa. O time de Kansas City é mais. Ele é mais poderoso, ele é mais eficaz, ele é mais letal. Então, acabou, né? Eu não gosto do termo justiça no esporte, né? No esporte em geral, sei lá, pode ser curling, peteca. Bicho, o resultado é o resultado. Não conteste. Mas, por mais que o ataque de Kansas City seja fabuloso, assim, seja. Tenha uma alta octanagem. A defesa do Saints teve uma baita atuação. Como você mesmo falou, foram 4 sacks. E não foram só os sacks pra cima do Mahomes. Os Saints conseguiram 39,5% de pressão em cima do Mahomes. Foram quase 20 snaps. Quase 20 snaps que ele foi pressionado. E assim, falar... Ah, porque o segredo pra você bater o Mahomes é pressionar. Bicho, aí conta desde a época do Tom Brady. Ah, você tem que pressionar ele pelo... Bicho, qualquer quarterback, se ele for pressionar, nada, ele vai atuar pior. Isso sei lá, bicho, 1 + 1 = 2. Uou.
Sabe o que assim, é bom, o bom desse jogo, quando atua nesse aspecto? O Tony Romo tava na transmissão dessa partida, foi um jogo da CBS, e ele passou o tempo inteiro, desde o começo que ele tem lá o Romo Report, mostrando os pontos-chave de cada time pra ganhar, e dizia, se você é o New Orleans Saints, você precisa jogar pass defense o jogo inteiro. Ou seja, se o Chiefs quiser correr pra cima de você, ótimo, eles não tem o Mahomes como running back. Deixa ele correr, mas a tua defesa defesa tem que estar pronta para o passe em todo momento, você tem que botar teus safeties mais no fundo, porque a qualquer momento ele vai explodir. E o Saints foi uma equipe excelente fazendo isso, tá aí os 4 sacks, que não me deixa mentir, a quantidade de pressão, que não me deixa mentir, porque eles conseguem ser consistentes na pressão, mandando 4 jogadores de cada vez. Deixa a linha defensiva lá comprometida com a pressão, e o resto você vai marcando. Aí foi nesse sentido que o jogo até começou bem parelho.
Sim, sim. E eu vou acabar trazendo 2 destaques, né? Primeiro, vou começar na parte boa, né? A parte positiva aqui. Que realmente, eu falei, o Kodoji falou, o Danilo falou, realmente foi, se brincar, na carreira do Mahomes, o jogo em que ele mais foi pressionado, estatisticamente falando. Talvez o nome ali dessa defesa tenha sido o Trey Hendrickson, que vem tendo uma baita temporada em 2020, né? Ele não tinha muito destaque, nunca figurou ali entre os grandes nomes, mas tá acumulando sacks, quarterback hits, tackle for loss, e foi uma pedra no sapato do Mahomes, cara. Foi assim, ele tava ali, ele tava chato em cima do Mahomes. Qualquer coisa assim, uma jogada positiva, você, ah lá, o Hendrickson perto, ah lá, ele tava sempre no lance, sempre. E agora, o destaque negativo não pode ser outro senão Cam Jordan. Bicho, se um calouro faz isso, é de boa. De boa não é, mas é entendível. Agora, Cameron Jordan deve ter quase 10 temporadas na liga. O principal nome na defesa não pode perder a cabeça do jeito patético que ele perdeu. Ele tinha já uma, né, a gente sempre aqui no Famblinho preza, né, por misturar nessa parte um pouco mais avançada, um pouco mais pra quem tá chegando agora. Na NFL, se você tem 2 faltas pessoais, você é ejetado. É uma mudança de regra aí, acho que tem uns 2 anos. E o Cam Jordan já tinha uma. Ou seja, se a gente for transpor pro futebol, é o jogador que tá jogando amarelado. Você tá amarelado, você não vai cair em catimba, você não vai dar carrinho maluco. Cameron Jordan, simplesmente depois de um snap, ele se engalfinhou com linha ofensiva ali do Chiefs e deu um soco, bicho. Coisa que o Kodoji sempre bate na tecla, que é ridículo você dar um soco no maluco, ele tem um capacete, pô.
Não entendo isso.
Pegou meio no pad, meio no capacete ali, não pegou em cheio, mas foi suficiente pra ele ser ejetado. E detalhe, o jogo ainda tava 21-15, era uma posse de bola. E aí foi um baque muito grande. No mesmo drive, o Chiefs conseguiu estender a vantagem e ficou muito mais difícil. Não é garantia de que se o Cameron Jordan não tivesse sido estúpido na jogada, o Saints tinha ganhado, mas as chances aumentariam. E considerando que o jogo ficou ali dividido por numa diferença de 3 pontos, pô, podia ter sido ali ele poderia ter tido um sack crucial, não sei, uma pressão ali pra numa terceira descida, não sei, bicho, não sei. Eu sei que ele deixou o time na mão e foi ridículo, foi patético.
Só pra complementar, sim, essa é a 10ª temporada do Cameron Jordan, né? Começou em 2011 e tá aí, firme e forte, e ainda sendo meio tanso, cometendo essas burradas aí que não pode cometer não, mano.
Saudades.
Pois é, cara, como eu disse, esse foi um jogo que começou com as defesas mandando, era punch sendo forçado para todos os lados, e aí quando você começa a ter muito punch, você começa a se preocupar com posição de campo, isso começa a fazer a diferença, e o ferrolho foi destrancado na hora em que apareceu uma posição de campo mais curta, quando Kansas City começou a campanha na linha de 36 do ataque, que eles conseguiram interceptação em cima do Drew Brees, um passe para um wide receiver que tem um nome maravilhoso de Little Jordan Humphrey. Jordinho. O passe foi na direção dele, interceptado por Ejarius Sneed, e aí aqui o Chiefs começa numa campanha mais curta, eles conseguem o touchdown. Na hora que eles conseguem o touchdown, aí começa a bater ligou o relógio do Saints e eles começaram a tentar agir mais forte. Só que ficou meio pesado pro braço do Drew Brees. Você nota que o tempo chegou assim, em cima do Brees, ele não teve longe de estar no seu melhor jogo, principalmente quando você assiste comparando com o Pat Mahomes, é até injusto nesse caso. Ah, mas Drew Brees lançou 3 touchdowns? Lançou, mas até ele conseguir o ritmo para o ataque do Saints realmente fluir, é que ficou muito pesado e o Saints não conseguiu alcançar. Então, esse é um ponto. Mas, é muito melhor ter Drew Brees do que ter o Taysom Hill. Todas as leituras, até a malandragem mesmo. Você tá preso dentro da sua, apertado contra a parede perto da sua end zone, e fazer um hard count e enganar a defesa e conseguir ver o que o outro time tá mostrando de formação de defesa e chamar uma mudança, pô. É uma vantagem que não tem tamanho ter o Drew Brees, mesmo não sendo o melhor Drew Brees. Aí isso decide. E o ponto...
O pior Drew Brees é melhor do que o melhor Taysom Hill.
Sim, pelo menos para 2020, sim, com tranquilidade. Sim. E o principal é, gostoso ver um jogo com dois técnicos de alto nível, né, cara?
Porra.
O Sean Payton mandando tudo que ele tinha ali do lado do Saints, o Andy Reid mandando tudo que ele podia ali do Chiefs, e foi nesse jogo de xadrez aí, não à toa, o jogo terminou 32-29 e não deixou o Chiefs abrir de uma vez. Pô, isso é bom demais, cara. Bom demais, NFL. Não era à toa que esse era um dos jogos mais esperados da temporada, não só da semana.
E bom, como a gente tem que fazer uma nota de rodapé aqui, uma nota de repúdio a esse jogo, a esse resultado, Los Angeles Rams. Como é que tu me pede pro New York Jets, Los Angeles Rams? Como um time que quer ficar em, quer ter a primeira escolha geral do draft do ano que vem, você vai lá e me pede Los Angeles Rams? Como isso, cara? Como isso, velho? Não, não dá, velho. Ah, porra. Chama que veio é bom. O time do Los Angeles Rams é bom. Cara, o que aconteceu aqui? Porque o Jets jogou... Não jogou bem também esse jogo. Pra gente dizer que... Ah, foi... Sabe? Dá até tristeza, velho. Dá até tristeza tu ver um time que tá querendo ter... Que quer ir pra playoff. Quer tem chance de ser campeão e as porra toda, velho. Perder pro New York Jets, mano. Um time que tava 0-13. Como é que isso acontece, chama que veio? Puta que pariu, cara. E ele falou depois do jogo. E a gente tá humilhado e isso serve pra gente pôr o pé no chão. Mas põe a bunda no chão também, meu amigo. Porra, olha o que vocês fizeram, cara. Não, eu fico... isso aqui me deixou indignado, cara. Um time ter perdido pro New York Jets me deixou indignado. O time que escolheu perder há duas semanas. Válido lembrar isso aqui agora, tá? O Jets escolheu perder há duas semanas contra o Vegas, tá? Olha a bobagem que vocês fizeram, tá, Chama que vem.
Pô, gente, desculpa, eu vou ter que passar um... Não é passar um pano, vai. Ah, mas não. Eu vou fazer o advogado... Não, vou fazer o advogado de diabo. Eu tô passando por todos os personagens aqui do ator. Mas, bicho, eu tenho certeza que eu sei o que aconteceu. É, eles não se prepararam pro jogo. Sabe por quê? Justamente porque pensaram, ah, pô, é o Jets, bicho. Bota o terrão que vai. Bota o terrão que vai. E o próximo jogo é contra o Seahawks em Seattle, valendo a divisão. Então, certeza, bicho, certeza que tanto os jogadores quanto a comissão técnica ou parte dela já meio que começaram, adiantaram os trabalhos ali, sabe? Por isso que se até a gente tivesse quadro de palpite e tal, eu apostaria em vitória do Rams em cima do Seahawks. Justamente por um, estar mordido dessa derrota, e dois, porque eles estavam se preparando antes. Eles estavam se preparando. É aquele jogo que consciente ou inconscientemente, o time entra numa rotação mais baixa ali. Não é salto alto, mas... sabe quando você vai fazer aquela atividade? Você já tá pensando já no que você vai fazer quando você vai descansar? Era a galera jogando contra o Jets. Era isso, bicho. Era isso. Então, assim, foi uma merda. Foi patético. Mas eu tenho certeza que foi isso.
Ai, cara. Já que Arthur defendeu o Rams, eu vou atacar aqui o Jets, porque ele também não podia ter ganhado esse jogo, né, bicho? Para de... Bicho, vamos. Você já tava 0-13. Há quantas semanas a gente já tá dizendo aqui, bicho, precisa o Jaguars ganhar mais uma pro Jets poder pensar em ganhar a primeira. Porra, vamos devagar aí. Eles jogaram depois do Jaguars. O Jaguars tomou um atropelo do Ravens e eles ganharam, velho. Sabe o que agora o Jaguars precisa fazer pra conseguir Trevor Lawrence? Nada.
Perder.
Se eles perderem as duas, não interessa o que o Jets faça. Trevor Lawrence vai ser um Jacksonville Jaguar para vantagem dele próprio, pelo visto. Porque vai morar na Flórida, vai fugir da imprensa de Nova York, não vai ter que lidar com toda a reconstrução que eles vão ter que fazer. Por quê, amigão? Esse roster do Jets é ruim, cara. É ruim. O muito bom foram os comentários da torcida, dizendo, ah, o Jets venceu o jogo, meu Deus. E aí um cara comentou que é perfeito. Nossa, tomara que esse prospecto que eles têm aí de running back dê certo, né? Frank Gore.
Promete.
No ano que você tá reconstruindo, tentando ver o que é que sobrou ali do time, tu ainda me deixa o Frank Gore ser teu principal running back, cara.
A base vem como?
Não é nem o Frank Gore Jr., é o Senior. Sabe, tá tudo errado, bicho. Até na hora que tu precisava continuar perdendo, tu me ganha um jogo. Não, mas é importante o espírito vencedor. Então por que você não desistiu depois da metade? Sabe, quantas vezes vocês já fizeram isso na temporada? Uma a mais, uma a menos? Ninguém vai morrer por causa disso, não. Aí contra é querer ser o do contra mesmo, bicho. Quando todo mundo não só espera, mas quer que você perca, você vai lá e ganha. Não, tá vendo aí, ó? É o jogo, porra. Agora é a gente. Ai, bicho. Francamente, viu? Francamente. É, e senhor, rapaz. Los Angeles Rams, por favor, você entendeu agora o que acontece quando você desliga o seu cérebro durante metade de um jogo? É assim que você quer ir pra playoff também.
Isso não pode acontecer de novo, não, cara. E, ó, a gente falar, o Jets tava querendo perder, mas a gente tem que lembrar que tem muito jogador ali que não quer perder, não, cara, porque por mais que saiba que não vai continuar no time, os caras querem mostrar que jogam bem pra temporada seguinte poder ser selecionado, né? Então, só que aí vai aquela especulação, até onde que isso foi, sei lá, os jogadores se rebelando, que eu acho difícil, completamente difícil, e técnico querendo vencer o jogo mesmo, cara, porque não tem como. Aí levantou-se a possibilidade de fazer sorteio de escolha do draft. Não, isso aqui não é putaria, isso aqui não é NBA pra ser bagunça, tá?
Pelo amor de Deus, Deus me livre, bicho, Deus me livre.
Isso aqui não vai acontecer porque o carioca é educado.
Exato.
Isso aqui não vai acontecer porque a NFL é organizada, né? E outra, né? O pessoal tá falando, ah, mas daí olha só o time tancando aí de propósito. Porra, são 16 jogos, né, cara? Se o time tá tancando, são 16 jogos. E a pressão da torcida é muito maior, mesmo que um time perca de 0-16, né? Então, o espírito é diferente. Não funciona da mesma maneira, não.
E assim, pra temporada de 16 jogos, é o caso da NFL, você consegue, enquanto organização, pra melhorar o teu produto final, e incentivando os caras a terem administrações melhores. Porque se você não tiver um time podre, você não tem necessidade de tanking. Você não precisa, por exemplo, você faz um tanking porque você sabe que vai vir um quarterback da nova geração no próximo draft. Já foi o Andrew Luck, agora o Trevor Lawrence. Foi um monte de gente nesse rolê aí. Você faz esse modelo pra ter o melhor jogador possível ali. Mas você sabe como esportes as pessoas são competitivas. Na NFL as pessoas são ultra competitivas, nos esportes americanos, aliás, profissionais de ponta e tal. Os caras são competitivos a ponto de inventar coisas pra se motivar, né, Michael Jordan? Então, se você tem muitas administrações de ponta mesmo nas franquias da tua liga, você tende a ter menos times ruins, você tende a ter times que fazem melhor com menos coisas, e aí você tende a ter menos times que precisam tancar mesmo. Eu acho que a NFL ainda pode trabalhar nesse sentido antes de inventar loteria, porque, bicho, loteria não dá. Loteria não dá. É você pegar o time, sei lá, mas aí você incentiva, você bota três times com a mesma chance de pique 1. Ah, mas aí você incentiva os times a não tancarem, certo? Aí três times tancam de uma vez, pra os três ficarem ali próximo da loteria. Ah, então a gente aumenta a quantidade de times, porque aí pega a galera lá de baixo, ah, eu posso ganhar uns jogos, que mesmo assim vou ter a mesma chance. Aí a primeira escolha geral cai pra décima campanha. É um time que só não teve aqueles jogos 50-50. E você vai ficando nesse rolê aí e sempre mostrando que loteria não presta. Esse é que é o negócio. Esquece esse negócio de loteria.
É, não, a NFL não precisa disso, não, cara. A NFL não precisa disso. Então é isso, né, gente? Encerramos aqui o nosso Famblinho 321.
O Kodoji, nosso Famblinho. Tem uma que pintou aqui agora, só pra deixar a nota de pesar. Faleceu hoje, há alguns minutos. Kevin Green, que é linebacker histórico de Steelers e Jets e de Rams, coincidentemente, dois dos times que a gente acabou de mencionar. Então, fica assim, 58 anos de idade só. Teve um mal súbito e faleceu hoje.
Ele não é o Min Joe Green, não, né?
Não, não. Kevin Green era linebacker.
Ah, que pena. 58 anos, cara. Nossa, muito, muito jovem. Pois, né, é.
Hall of Fame. E ele foi Hall of Famer um dia desses? É, Hall of Fame da classe 2016.
Nossa, cara.
Já tinha família.
Já tinha família. Então é isso. Agora sim, né? Com essa notinha aí pra finalizar, vamos encerrando aqui o nosso programinha de review da semana. Lembrar vocês que essa semana, excepcionalmente, como sexta-feira é dia 25, o preview vai sair na quinta-feira, dia 24, tá? Você pode ouvir depois também, serve, tá? Até porque vai ter jogo no sábado, mas ele vai estar publicadinho no seu feed a partir de quinta-feira já, dia 24, pra você poder ouvir.
Você então, que é isso. Tá no Zoom, coloca como trilha de fundo o Famblinho.
Ai, ai. Então é isso, pessoal. A gente encerra aqui mais um Famblinho. Esperamos que vocês tenham gostado. E até o próximo programa.